crianças, idosos, pessoas com deficiência e pessoas LGBTQIA+.
São grupos que contam com programas de apoio e proteção do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania.
Uma ferramenta importante é o Disque 100, que tem recebido atenção do governo e passado por modernizações.
E para falar desses temas, a gente conversa agora com a ministra dos Direitos Humanos e da Cidadania, Macaé Evaristo. Boa noite, ministra.
Boa noite.
Ministra, a gente começa então perguntando sobre a principal ferramenta para denúncias, que é o Disque 100. Então, o quão importante é esse Disque 100, essa ferramenta, e teremos novidades aí nesse serviço?
Sim, o Disque 100 é uma ferramenta muito importante, porque permite que o cidadão e a cidadã de qualquer lugar do Brasil possa se dirigir ao Ministério dos Direitos Humanos e também a toda a sua rede, que articula secretarias estaduais, secretarias municipais, no caso da infância, todos os conselhos dos direitos da criança e do adolescente e os conselhos tutelares. Então, é feita a denúncia de violação de direitos e, de acordo com a área dessa denúncia, são feitos os encaminhamentos para apuração, para acompanhamento, no caso de criança, para proteção dessa criança, acionando todos os mecanismos do sistema de garantia de direitos. Então, o Disque 100, ele é muito importante. Nós estamos passando, nesse momento, por uma reestruturação do Disque 100. Nós teremos, no próximo ano, uma licitação já com novos parâmetros para que a gente atualize e também melhore as respostas a esse serviço.
Ministra, vamos falar um pouquinho do que o Ministério vem fazendo no acolhimento de pessoas LGBTQIA+, acolhimento e proteção, porque tem havido um olhar nos últimos tempos especial, inclusive, para essa proteção no meio rural e em comunidades tradicionais. Por que que isso foi necessário e o que que tem sido feito?
Bom, essa população, a população LGBTQIA+, é uma população que sofre muita violência. Nós temos inúmeros casos de assassinato, de mortes, de forma muito violenta a essa população. E é importante a gente alcançar o meio rural, as comunidades quilombolas, as comunidades indígenas, para que a gente possa não só proteger a vida dessas pessoas, garantir a formação, mas também a inclusão. É um público que tem baixa escolaridade, que muitas vezes não tem acesso devido aos serviços de saúde, e é nossa tarefa garantir também que todos esses direitos alcancem essa população.
Agora, ministra, pessoas com deficiência também têm atenção e prioridade do Ministério e tem um programa novo, Viver Sem Limite, né? São 95 ações e 24 já foram entregues, implementadas. Quais são os principais avanços?
Bom, nós entregamos ao longo desse ano mais de 1.500 ônibus acessíveis para as redes públicas de ensino. É bem importante a gente lembrar que o Novo Viver Sem Limites é um programa que articula vários ministérios. Então, nós temos ações na área da saúde, por exemplo, como o credenciamento de novos centros de reabilitação, formação de professores na área de pedagogia inclusiva. Nós temos o provimento e equipagem de salas de recurso multifuncional. Foram mais de 6 mil salas de recurso em escolas públicas do país. Tudo isso para garantir uma maior inclusão da população com deficiência.
No início da nossa entrevista, a senhora mencionou que o Disque 100 está sendo reestruturado, né? Está sendo modernizado. E os conselhos tutelares também estão passando por uma modernização de infraestrutura, recebendo equipamentos. Quais são os o que foi entregue para eles até agora e os resultados do programa DH+.
Mais de 500 municípios receberam equipamentos do programa Equipa DH+, que, na verdade, a gente trabalha com a modernização também dos conselhos tutelares. A gente tem avançado com esse programa para a área da política com idosos, também para os conselhos dos idosos. Ele entrega carros, computadores, todos os equipamentos para que possa melhorar o atendimento ao cidadão.
Tudo que é fundamental ali para o funcionamento pleno mesmo desses conselhos, né,
ministra? Isso. Além dos equipamentos, nós estamos constituindo escolas de conselho, que é para a formação dos conselheiros tutelares nos vários estados, e já ofertamos também mais de 16 mil vagas na área de formação para agentes que atuam na pauta da criança e do adolescente. tanto especialização como cursos de aperfeiçoamento.
Ministra, e na questão das vítimas aí da ditadura militar, quais foram os avanços que o Ministério teve esse ano?
Bom, esse ano nós reconstituímos a Comissão de Presos e Desaparecidos Políticos. Nós tivemos agora, na Semana Nacional dos Direitos Humanos, uma ação muito importante, a partir de uma provocação do Ministério dos Direitos Humanos. O Conselho Nacional de Justiça aprovou uma resolução que garante às famílias das vítimas da ditadura militar que as suas certidões de óbitos elas sejam retificadas, porque anteriormente não ficava expresso, claro, qual foi a causa que levou aquela pessoa a óbito. Então agora todas essas certidões elas serão retificadas para contar que aquela pessoa morreu por vítima de violência perpetrada pelo próprio Estado num regime de exceção que infelizmente nós passamos no país. Isso é muito importante para que a gente recupere a memória e a verdade e para que a gente nunca mais esqueça, para que o país nunca mais admita situações como essas, que são regimes autoritários, porque sempre que a gente passa por regimes autoritários, muitas vidas, né, são perdidas, simplesmente porque às vezes as pessoas pensam de forma diferente. É por isso que a gente defende a pauta da democracia e eu sempre reafirmo, não tem democracia se a gente não tiver uma política séria de garantia dos direitos humanos.
Ministra, a gente só tem mais um minutinho, mas eu queria muito que a senhora falasse um pouco sobre o plano Ruas Visíveis, que é voltado para a população de rua, um plano tão importante, está completando um ano, né?
Estamos completando um ano do plano Ruas Visíveis, estamos avançando na constituição de pontos de apoio de rua. Para o próximo ano, a gente tem uma agenda de fortalecimento desses pontos de apoio, que são pontos que garantem à população em situação de rua o acesso a banheiros, a local para higienização, a lavanderias para poder fazer a sua higiene, poder lavar suas roupas, bem como o acompanhamento, porque é preciso que a gente estabeleça vínculos com essa população, inclusive para compreender os processos que levaram aquelas pessoas a essa situação. No Brasil, a gente, infelizmente, voltamos, né, a uma cena de ter crianças em situação de rua, famílias em situação de rua. Então, uma outra agenda do plano Ruas Visíveis é a ação Moradia Primeiro. A gente tem trabalhado para que casas do Minha Casa Minha Vida, da faixa 1, sejam destinadas a essa população em situação de rua e em parcerias com estados e municípios, a gente tem avançado também no aluguel social, que é garantir um primeiro aluguel para que essa pessoa, aquelas que se manifestem, que querem voltar a ter uma residência fixa, para que o Estado possa ajudar nesse provimento do aluguel social, para que a primeira coisa, né, é fazer a pessoa ter um teto, para ela se fortalecer, para que a gente possa inserir em programas de formação profissional, de qualificação profissional, inserir novamente no mundo do trabalho, para que ela possa ter uma renda e daí para frente tocar sua vida.
Bom, nós conversamos com Macaé Evaristo, ministra dos Direitos Humanos e da Cidadania. Muito obrigado, ministra, pela presença.
Obrigada a vocês.